Olá, hoje o nosso papo é sobre um tema bem importante nas licitações públicas aqui no Brasil, né? Como é que a gente lida com aquelas propostas de preços que parecem baixas demais? Principalmente em obras e serviços de engenharia, já sob a nova lei de licitações, a 14.133. E para guiar a nossa conversa, a gente tem uma decisão fresquinha, a 14.73 de 2024, lá do TCE de Santa Catarina. Foi uma resposta a uma consulta da Prefeitura de Forquilinha. O objetivo aqui é, então, entender as regras do jogo, né? Como a administração deve analisar se um preço muito baixo é viável ou se é problema na certa. Vamos lá desmistificar isso? O ponto de partida, acho, é o artigo 59 da Lei 14.133. E a primeira grande dúvida que essa decisão do TCE ajuda a clarear é: achou um preço baixo desclassifica direto? Parece que não, né?
Não, não é bem assim, é. Direto, não. A lei, e o TCE reforçou bem isso, diz que um preço baixo, claro, seguindo o critério lá do parágrafo 4º do artigo 59, ele gera uma presunção, mas é uma presunção relativa de que não vai dar para executar, de inexequibilidade.
Relativa. Exato. E o interessante do relativo é isso, obriga a administração a, tipo, chamar o licitante e falar: olha, me prova que você consegue, tem que dar chance de defesa.
Ah, entendi. Então é um direito de se explicar, de mostrar que o preço faz sentido para ele.
Isso, tá lá no inciso 4º do artigo 59. Garante que ninguém seja eliminado assim sem poder argumentar. É fundamental.
Faz todo sentido.
Mas aí, como é que funciona essa análise para não virar uma coisa, sei lá, subjetiva demais? Tem regras claras para essa avaliação?
Tem que ter. E essas regras não podem ser surpresa para ninguém. Os critérios para dizer se o preço é viável ou não, eles precisam estar escritos, definidos lá no edital da licitação.
No edital. Ok. Isso garante isonomia, né? Todo mundo jogando com as mesmas regras. E tem outra coisa para agilizar. O parágrafo 1º do artigo 59 permite que essa checagem mais funda seja feita só para a proposta que está em primeiro lugar.
Ah, boa.
Não precisa analisar todo mundo que apresentou preço baixo, só o potencial vencedor. Isso deve economizar um tempo danado.
Exatamente. Otimiza bastante o trabalho da comissão de licitação.
Tá, mas e se a administração pega a documentação desse primeiro colocado, analisa, mas ainda fica com aquela pulga atrás da orelha, tipo, será que essa conta fecha mesmo? Ela pode ir além? Pedir mais coisa?
Pode. E às vezes até deve, né? O parágrafo 2º do mesmo artigo 59 fala das diligências.
Diligência, certo.
Ou seja, a administração pode sim pedir mais documentos, pode pedir esclarecimentos, pode exigir que a empresa demonstre, na prática, como vai cumprir o contrato com aquele preço. Não é só aceitar o papel. Tem que ter uma análise crítica.
Entendi. Então tem esse poder de investigação. Mas vamos para um momento tenso. A empresa apresentou tudo, justificou, mas a administração, com base no conhecimento técnico que tem, olha aquilo e pensa: não, isso aqui é impossível. Não tem como fazer por esse preço. E aí?
Aí a coisa fica séria. Se a inviabilidade for, assim, muito clara e com base em critérios técnicos objetivos, né? Comparando com o mercado, com engenharia de custos, a proposta pode sim ser considerada inexequível. É o que diz o inciso 3º do artigo 59.
Mas essa decisão de dizer é inexequível não pode ser no achismo, imagino.
Jeito nenhum. Precisa ser, olha, muito bem fundamentada. O parágrafo 3º exige isso. A análise não pode ser só no preço global. Tem que ir no detalhe, conferir quantitativos, olhar preços unitários que são mais relevantes, entender a composição de custo e tem que considerar as justificativas da empresa, né?
Fundamental. Às vezes a empresa tem uma vantagem real, uma tecnologia diferente, uma logística mais azeitada, conseguiu uma condição super especial com o fornecedor. Tudo isso tem que entrar na análise.
Entendo a lógica, mas parece um ponto delicado, né? Decidir se a justificativa é boa o suficiente. Abre margem para discussão, para recurso.
Abre sim. É, sem dúvida, um dos pontos mais sensíveis. Por isso a importância de ter critérios claros no edital e uma análise técnica bem robusta por parte da administração.
E para tentar diminuir um pouco esse risco, especialmente com preços muito baixos, a lei trouxe mais uma ferramenta.
Ah, aquela história dos 85%, né? A garantia adicional. Como ela entra aí?
Exato. Ela funciona como um alerta e uma segurança extra para o bolso da administração. Se a proposta que ganhou for menor que 85% do valor que a própria administração estimou no orçamento dela...
O orçamento base da licitação.
Isso. Se for menor que 85% desse valor, o parágrafo 5º do artigo 59 manda exigir uma garantia adicional.
E qual o valor dessa garantia?
É exatamente a diferença. Pensa assim. O orçamento era 1 milhão. 85% disso é 850 mil. Se a proposta vencedora foi 800 mil, ela está abaixo. Então, tem que apresentar uma garantia adicional de 50 mil, que é a diferença entre os 850 e os 800 mil.
Entendi. É como se a lei dissesse, olha, esse preço está bem baixo, tem um risco maior aqui, então preciso de uma segurança financeira a mais.
Perfeito. É um reconhecimento de que existe um risco associado a preços muito reduzidos e aí se pede esse colchão financeiro extra para proteger a administração caso a empresa lá na frente não consiga entregar. Então, resumindo a história toda, a lei nova e essa interpretação do TCE de Santa Catarina desenham um caminho, né? Primeiro, preço baixo não é cartão vermelho direto. Não é.
Segundo, tem que dar chance para a empresa se explicar. Terceiro, as regras dessa análise têm que estar no edital, claras para todo mundo.
Fundamental.
Quarto, a administração pode e talvez deva fazer diligências, investigar mais a fundo. E quinto, se o preço for muito baixo mesmo, abaixo dos 85%, entra a garantia adicional como uma proteção extra. É isso?
É exatamente isso. É a busca por um equilíbrio, né? Tentar conseguir o melhor preço possível, a economicidade, mas sem abrir mão da segurança de que o serviço ou a obra vai ser realmente entregue com a qualidade esperada.
Parece um caminho mais estruturado e talvez mais justo do que simplesmente eliminar.
Sim. E essa decisão do TCSC, ela dá um norte importante para os gestores lá de Santa Catarina, claro, mas a lógica vale para o Brasil todo. Reforça essa necessidade de análise técnica bem feita, transparente. Mas sabe, isso tudo me deixa pensando numa coisa. Mesmo com todos esses procedimentos, né? Análise documental, a chance de justificar, a garantia adicional. Será que a gente consegue mesmo, só no papel, antes de começar a obra, pegar todos os riscos escondidos, aqueles custos ocultos que podem surgir numa proposta barata demais, ainda mais numa obra de engenharia complexa?
É uma boa pergunta.
Fica aí a reflexão, né? Até onde essa análise prévia consegue, de fato, prever a realidade da execução? Quais são os limites dessa avaliação documental?